Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde podem procurar o link da RAI e nos acompanhar no síncrono, ao vivo, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horas, horário de Buenos Aires, ou 11 a 12, horário UTC. Lembrem que também podem nos acompanhar utilizando o celular com os aplicativos da própria Rádio Argentina ou da Rádio Nacional Argentina, também o app da Rádio Garden, e que ainda podem também sintonizar na onda curta as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários lá dos Estados Unidos, em nossa programação total, na íntegra, em todas as línguas em que trabalhamos. Nos acompanha hoje na Operação Técnica Santiago Conde, e com ele passamos já mesmo para as informações. Papa Leão XIV recebe Milei no Vaticano e ressalta a luta contra a pobreza. O Papa Leão XIV recebeu neste sábado o presidente argentino Javier Milei no Vaticano. Este foi o primeiro encontro dos dois desde que o religioso americano assumiu o comando da Igreja Católica em maio.
O presidente da Argentina, Javier Milei, foi recebido pelo Papa Leão XIV neste sábado no Vaticano. Segundo a Santa Sé, eles trataram temas como a luta contra a pobreza e o compromisso em favor da coesão social. Milei está na Europa desde sexta-feira em uma viagem com escalas na Itália, Vaticano, Espanha e França. Na segunda-feira, ele vai viajar para Israel. Milei foi recebido em audiência pelo Papa Leão XIV no Palácio Apostólico do Vaticano e depois por outras autoridades locais. Na rede social X, o porta-voz da presidência argentina, Manuel Ardoni, afirmou que o pontífice confirmou a Milei que vai visitar a Argentina. Durante a tradicional troca de presentes, o presidente, um economista ultraliberal partidário de desregulamentar a economia ao máximo, demonstrou sua mensagem ideológica, presenteando o Papa com um livro do economista austríaco Friedrich Hayek, Arrogância Fatal, Os Erros do Socialismo. Também ofereceu um poncho de vicunha produzido em Catamarca e alguns livros do economista espanhol Jesús Huerta de Soto, expoente da Escola Austríaca da Economia e uma referência para o presidente argentino. Leão XIV, o primeiro papa nascido nos Estados Unidos na história, foi missionário e bispo no Peru, país do qual possui nacionalidade e tem um grande interesse pela América Latina.
O presidente argentino chegou à Europa na sexta-feira, quando se reuniu em Roma com sua colega italiana Giorgia Meloni, com quem supervisionou a assinatura do acordo entre as empresas de energia YPF e Eni para o desenvolvimento conjunto de uma das fases do projeto Argentina LNG. O acordo prevê exportações de mais de 100 bilhões de dólares para a Argentina ao longo de 20 anos.
Vamos ahora al presidente Javier Milei, que ha comenzado su actividad en Italia, una gira importante que le va a llevar por varios países. Ya el presidente Milei con la primera ministra italiana Giorgia Meloni cenaron en el Palacio Chigi para profundizar su alianza geopolítica. Antes, los dos mandatarios participaron de la firma de un convenio clave entre YPF y el Ente Nacional de Hidrocarburos para multiplicar la producción gasífera de Vaca Muerta. De la cena, que se sirvió en el salón privado de la sede del gobierno italiano, participaron, además de Giorgia Meloni y Javier Milei, su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el CEO de YPF, Horacio Marín, y el presidente de Eni, Claudio Descalzi. La cena fue el inicio de la gira internacional del presidente, que va a unir Italia, el Vaticano, Francia, España e Israel. El presidente y la delegación oficial van a viajar a Madrid Allí, Milei va a cerrar el Economic Forum y posteriormente se dirigirá a Niza, Francia, para una bilateral con Emmanuel Macron, el presidente francés. El martes 10 va a estar en Jerusalén el presidente argentino, donde se va a encontrar con el primer ministro Netanyahu y con el presidente israelí Isaac Herzog para ratificar su apoyo a Israel frente a los ataques terroristas cometidos por el grupo Hamas. Por otra parte, Milei, allí en Israel, tiene previsto visitar el Muro de los Lamentos, el Santo Sepulcro, encontrarse con familiares de los secuestrados por Hamas y también pronunciar un discurso en el Parlamento israelí.
Brasil, presidente Lula cobra recursos de países ricos para o desenvolvimento sustentável. O discurso foi em Mônaco, no Fórum de Economia e Finanças Azuis.
Em mais um evento na Europa, o presidente Lula cobrou o compromisso dos países ricos para financiar o desenvolvimento sustentável, principalmente das nações em desenvolvimento.
Em 2024, os países ricos reduziram em 7% a assistência oficial ao desenvolvimento. Suas despesas militares, em contrapartida, cresceram 9,4%. Isso mostra que não falta dinheiro. O que falta é disposição e compromisso político para financiar. Países em desenvolvimento dependem mais da economia azul do que as nações industrializadas. A elevação do nível do mar e os eventos extremos das cidades costeiras vitimam sempre os mais vulneráveis.
A declaração foi feita neste domingo durante o encerramento do Fórum de Economia e Finanças Azuis em Mônaco, zona costeira do Mar Mediterrâneo. O evento debate a chamada Economia Azul, que prevê o uso sustentável dos recursos dos oceanos. O presidente brasileiro defendeu o fortalecimento dessa economia, inclusive com o apoio de bancos de desenvolvimento e de blocos econômicos no acesso a fundos contra a emergência climática.
As instituições financeiras internacionais têm um papel central a cumprir. Insistimos na necessidade de contar com bancos multilaterais, instrumentos como a troca de dívida por desenvolvimento e a emissão de direitos especiais de saque podem mobilizar recursos muito valiosos. É urgente desburocratizar o acesso a fundos climáticos.
Durante o evento, Lula convocou o mundo para o aumento dos compromissos financeiros com o oceano, porque, segundo ele, o planeta não aguenta mais promessas não cumpridas. Ainda no discurso, Lula citou que, pelo mar, trafegam mais de 80% do comércio internacional e que os cabos submarinos veiculam 97% das redes mundiais de dados. Nesta segunda-feira, o presidente Lula segue para Nice, na costa francesa, onde participa da Conferência dos Oceanos, organizada pelas Nações Unidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E ficamos no Brasil, onde Moraes converte a prisão de Carla Zambelli de preventiva para definitiva. O ministro encaminhou documentos para iniciar o processo de extradição.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou neste sábado que a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, comece a cumprir de forma definitiva a pena de prisão pelos ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Zambelli e o hacker Walter Delgatti foram acusados pela Procuradoria-Geral da República de coordenar ataques aos sistemas do CNJ com o objetivo de desacreditar a justiça e incitar atos antidemocráticos. A deputada foi condenada pela primeira turma do STF pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Na sexta-feira, o colegiado do Supremo rejeitou os últimos recursos da defesa de Zambelli contra a condenação. Alexandre de Moraes também encaminhou a documentação do caso ao Ministério da Justiça para dar início a um processo de extradição da parlamentar que deixou o Brasil no final de maio e atualmente está na Itália. Além disso, o ministro do STF determinou a remessa dos documentos do julgamento à Câmara dos Deputados para que a Casa cumpra a determinação de declarar a perda do mandato parlamentar. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Vamos agora para a Colômbia, que representará a América Latina no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O país sul-americano foi eleito para integrar o órgão executivo da ONU no período de 2026 a 2027, com 180 votos. A delegação colombiana substituirá a da Guiana no Conselho a partir do ano que vem. Os outros novos integrantes eleitos são Bahrein, República Democrática do Congo, Letônia e Libéria. Por outra parte, ontem a capital Bogotá e outras cidades da Colômbia foram sacudidas por um forte terremoto de magnitude 6,5. Não há registro de vítimas até o momento.
Um forte e longo terremoto de 6,5 graus de magnitude sacudiu neste domingo a capital Bogotá e outras cidades da Colômbia. As informações são do Serviço Geológico Colombiano. Já o Centro Geológico dos Estados Unidos calculou que o tremor teve 6,3 graus de magnitude. As autoridades não relataram vítimas do fenômeno até o momento. O tremor, às 8h08 da manhã no horário local, teve epicentro em Paratebueno, uma localidade a 187 quilômetros da capital. 12 minutos depois, um tremor secundário de 4,0 foi registrado. Este foi um dos tremores mais fortes e prolongados sentidos na capital nos últimos anos. As sirenes de emergência foram acionadas nos bairros residenciais e muitas pessoas correram para as ruas. O órgão estatal de emergências informou que está fazendo um levantamento para avaliar os danos em todos os municípios e departamentos do país. O prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galan, anunciou que todos os organismos de atenção a desastres estão ativados. Outras cidades, como Medellín, Cali e Manizales, também sentiram o tremor. A Colômbia fica dentro do Cinturão de Fogo do Pacífico, uma zona de constante atividade sísmica que circunda o Oceano Pacífico, passando pelas Américas, Ásia e Oceania, e registra quase 90% dos terremotos do mundo.
Tropas enviadas por Trump chegam a Los Angeles após protestos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou tropas da Guarda Nacional a Los Angeles para reforçar a segurança após protestos contra operações dos agentes federais de imigração. A medida não é apoiada pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, e a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, que temem que o reforço da segurança aumente as tensões.
Tropas da Guarda Nacional começaram a chegar a Los Angeles neste domingo após receberem ordens do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O deslocamento incomum, contra a vontade do governador do estado, acontece após os protestos, por vezes violentos, contra operações de imigração. Trump assumiu o controle federal das Forças Armadas do estado da Califórnia para enviar soldados para a segunda maior cidade do país. Homens com capacetes, armas automáticas e veículos camuflados eram vistos no bairro de Compton, na cidade californiana, antes de novos protestos, incluindo um chamado dos organizadores para uma mobilização em massa. O reforço da segurança acontece após 2 dias de confrontos, durante os quais agentes federais dispararam granadas de efeito moral e gás lacrimogêneo contra multidões indignadas com as prisões de dezenas de imigrantes em uma cidade com grande população latina. A Guarda Nacional, uma força militar de reserva, é frequentemente utilizada em desastres naturais e, ocasionalmente, em casos de distúrbios civis, mas quase sempre com o consentimento das autoridades locais. Esta é a primeira vez desde 1965 que um presidente mobiliza a Guarda Nacional sem a solicitação de um governador estadual.
Julgamento de ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass é suspenso minutos após começar. O julgamento do ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass foi suspenso poucos minutos depois de começar. Ele é acusado de corrupção.
O novo julgamento por corrupção contra o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass, detido e foco de uma disputa diplomática entre México e Equador, começou nesta sexta-feira, mas foi suspenso minutos depois da abertura. A audiência foi adiada porque Glass, que foi vice na chapa do ex-presidente socialista Rafael Correa, não foi submetido a um exame psiquiátrico. Glass reapareceu diante das câmeras nesta sexta-feira pela primeira vez desde que foi capturado em abril de 2024, durante uma operação policial na Embaixada Mexicana em Quito. Ele tinha buscado refúgio no local antes que a justiça emitisse uma ordem de prisão contra ele pelo suposto crime de peculato. Enquanto estava na embaixada, recebeu o asilo do governo do México. Por causa da operação policial para prender o político, o México rompeu relações diplomáticas com o Equador e entrou com uma ação judicial diante da Corte Internacional de Justiça. Glass é acusado de ter usado em outros projetos o fundo milionário de impostos para reparar os danos causados por um terremoto devastador em 2016 que destruiu cidades costeiras em Manabí e Esmeraldas. A audiência será retomada no dia 17 de junho.
E encerramos o panorama informativo no Chile, onde o governo firma acordo com o Google para instalar cabo submarino de fibra óptica entre a América do Sul e a Austrália. O projeto Humboldt prevê o estabelecimento de uma linha de quase 15 mil quilômetros entre Valparaíso e Sydney, passando pela Polinésia Francesa. Segundo a empresa norte-americana, esta será a primeira conexão direta de fibra óptica entre a América do Sul e a Ásia-Pacífico. Até agora, segundo as fontes, as conexões digitais entre essas regiões eram feitas através do Hemisfério Norte.
Chile y Google firmaron el miércoles un acuerdo para la instalación del primer cable submarino de fibra óptica que conectará América del Sur con Asia-Pacífico. Esta nueva alternativa a las rutas existentes dará mayor velocidad de conexión entre esas regiones. El llamado cable Humboldt irá por el Pacífico para unir a la región chilena de Valparaíso con Sydney, en Australia, pasando por la Polinesia Francesa con una extensión total de 14.800 kilómetros.
La idea de hacer este cable es que este cable también pueda ser utilizado no solo por Google, pero también por otros usuarios y beneficiar a Chile como un todo. Y a las empresas también de tecnología que operan en Chile. La idea es que este cable sea un cable abierto, no sea un cable de Google.
Hasta ahora la conexión digital del sur del continente americano se hace solo a través de líneas con el norte. La iniciativa es la primera en conectar directamente América del Sur y Asia-Pacífico según Google y debe estar operativa en 2027. Con el contrato firmado se crea Humboldt Connect, la primera compañía que Google establece en el mundo con un estado, en este caso la empresa chilena Desarrollo País, enfocada en generar inversiones para proyectos estratégicos para Chile. El gobierno chileno había señalado que el cable tendrá una capacidad de 144 terabytes por segundo y una vida útil de 25 años. El cable tiene además el potencial de beneficiar a países vecinos como Argentina, Paraguay y Brasil. Aunque Google, de capitales estadounidenses, no ha revelado el valor de su inversión, el gerente general de Desarrollo País, Patricio Rey, sostuvo que en sus inicios el proyecto barajaba una cifra total de entre 300 y 550 millones de dólares. La siguiente fase del proyecto será delegar en un operador independiente que venda la capacidad del cable en el mercado y lo ofrezca a distintos actores.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. Começamos o habitual canto de sugestões de escuta, lembrando que é bom ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Antes, mesmo assim, também lembremos que as frequências que citamos aqui são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. A emissora argelina Ifrique FM foi escutada na frequência de 13.640 kHz às 0 horas 15 minutos via o transmissor localizado em Bechar, na Argélia, com anúncios em francês e também em árabe. Outras possibilidades de escutar essa emissora africana, a Ifrica FM, são as seguintes. Pelos 13.640, Ifrica FM transmite de Bechar e pode ser sintonizada com o serviço em árabe ao redor das 20 horas 45 minutos, enquanto na frequência de 13.855, ela pode ser sintonizada com o serviço para o oeste do continente africano. Neste caso, do centro transmissor localizado em Urgla, sempre Argélia, também em idioma árabe e ao redor das 20 horas 55 minutos UTC. Por outra parte, uma muito boa captação, pelo menos interessante, foi feita pelo deixista Paul Walker, da Alaska. Se trata da pouco usual escuta da Rádio Guiné, também conhecida em francês como Rádio Guiné, transmitindo de Conakry. Foi reportada em idioma francês com aceitável sinal e encerramento abrupto da sua transmissão às 6 horas 55 minutos UTC. Em princípio, poderíamos afirmar que se trataria do retorno ao ar desta emissora. E bom é lembrar que Guiné, oficialmente a República da Guiné, em francês, República da Guiné, frequentemente é chamada Guiné-Conakry, para diferenciar ela de outros dois países africanos, o seu vizinho Guiné-Bissau e Guiné-Equatorial. A República de Guiné é um país da África Ocidental, antigamente conhecido como Guiné-Francesa. Limita com Guiné-Bissau e Senegal pelo norte, com Mali no norte e no leste, com a Costa do Marfim no leste e com Libéria e Serra Leoa no sul, também como Oceano Atlântico a oeste. A Guiné é um país laico, predominantemente muçulmano, 45% da sua população pratica essa religião, com uma porcentagem significativa de cristãos católicos, que habitam a região do sul do país. Guiné é um país muito rico em minérios, incluindo bauxita, diamantes, ouro e alumínio. A sua economia depende da agricultura e da extração mineradora. A World Christian Broadcasting Africa foi reportada transmitindo em idioma inglês do sítio transmissor de Marajanca. Falamos agora em Madagascar, ao redor das 18 horas 55 minutos UTC, na frequência de 13.670 kHz. E se bem é um fato que a Voz of America foi cancelada pelo governo norte-americano por decisão do seu presidente Donald Trump, ainda pode ser captada o serviço da Voz of America para o Sudão chamado VOA Sudan in Focus, que é transmitido conforme o seguinte esquema: de 16h30 a 17 horas UTC pelos 11.850 kHz via Dabaya, Emirados Árabes Unidos, com 250 kW, pelos 13.865 kHz de Wolverton, Grã-Bretanha, com 250 kW. E também foi captada pelos 15.180 kHz, transmitindo de Botswana, com 100 kW. Todas as emissões são exclusivamente às segundas e sextas-feiras em idioma inglês e, conforme a decisão de Washington, os seus dias estão contados. O serviço resulta de vital importância pelo recrudescimento do conflito militar que sofre este país africano, sendo que por estes dias as ações chegaram até a própria capital do país, Jartum. E já por último, como agravamento da situação política na Turquia e na Síria, o Kurdistão é uma região que voltou a estar em boca de todos por estes dias. Existe uma emissora que transmite para essa região e a sua sofrida população. Se trata da Radioia Dengue, reportadas 14:06, com clareza e bom sinal, com canções corais militares de marcha com instrumentos de Oriente Médio. A emissão é irradiada em idioma curdo. Segundo as listas da EIB e da WRTH 2025, o transmissor está localizado em Gavar, Armênia. E chegamos então ao fim do dx.com.ar, o programa preparado pelo especialista Arnaldo Slein para a Argentina ao Mundo. Contudo, antes de encerrarmos hoje o espaço, queremos compartilhar um material da Rádio Agência Nacional Brasileira, em homenagem aos 67 anos da Rádio Nacional de Brasília AM.
A Rádio Nacional AM de Brasília vai completar 67 anos neste sábado e a comemoração foi antecipada para esta sexta-feira. A programação especial está cheia de homenagens, convidados especiais e muita história boa do rádio no Brasil. De acordo com o gerente executivo das rádios EBC, Thiago Regoto, a programação de aniversário reforça o compromisso com a cultura, a informação e o entretenimento, além de contar a história da emissora, que continua mais viva do que nunca.
O aniversário da rádio é no dia 31 e a gente resolveu começar a comemorar antes para justamente envolver essa audiência e conseguir que cada programa que compõe a grade possa celebrar da sua forma, contando um pouco dessa história, que é a história da rádio no país, é a história da rádio em Brasília. A Rádio Nacional AM 980, ela tem um trabalho fabuloso de realmente conectar o Brasil com o brasileiro.
Segundo Regoto, passados 67 anos, a Rádio Nacional AM de Brasília continua um sucesso de público, alcançando em abril mais de 65 mil ouvintes mensais, considerando dados da Kantar Ibope e de plataformas digitais. Entre os destaques da programação especial, teve muito forró com brega e bom humor no Sintonia Nacional, programa que vai ao ar de segunda a sexta, da 1 às 3 da tarde. A atração recebeu os grupos Forró, Cobogó e Três no Brega, celebrando os ritmos musicais brasileiros. O vocalista do Forró Cobogó, Matheus Villanova, ressaltou sua satisfação em participar do aniversário da emissora, que já recebeu tantos artistas ilustres.
Eu me emociono de estar nesse espaço histórico tão poderoso para a música brasileira e tão poderoso para todos nós, né? Assim, a gente cresce, né, ouvindo Rádio Nacional e tem a oportunidade de estar aqui nesse lugar sagrado para nós, assim. É uma honra inenarrável, assim, muitos anos de vida para a Rádio Nacional.
E quem está curtindo toda essa festança de aniversário são os ouvintes da Rádio Nacional AM de Brasília. Vamos ouvir.
Um abraço para todos da Rádio Nacional. Parabéns pela Rádio Nacional, pelos anos que está no ar, trazendo essa alegria para todos.
Estou aqui ligada na rádio, estou passando para dar um salve e deixar os parabéns para a Rádio Nacional, que amanhã vai completar 67 anos de serviço prestado à comunidade brasileira em geral.
Que Deus abençoe a Rádio Nacional pelo seu aniversário, que Deus ilumine todos os funcionários, todas as pessoas que passam por aí, que Deus ilumine. Que seja muito feliz nessa rádio maravilhosa, que só traz alegria para nós do lado de cá.
Para fechar a festa, o programa Eu de Cá, Você de Lá, que vai ao ar daqui a pouco, das 8 às 11 da noite, reúne convidados do universo sertanejo, como a dupla Paraná e Dani Miller. Não perca! Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slein.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina, Mission Chutier.
RAI, Argentina vers le Monde.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete, Argentin.
RAI, Argentina al Mundo.
La RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in the Welt.
RAI.
E ingressamos já na sessão destinada ao Novo Fama Argentino, um espaço que é produzido pelo colega Hernán Espejo, da emissora FM Nacional Rock, aqui do grupo de rádios que integram o Complexo Rádio Nacional Argentina e que prepara este material para nós, para a Rádio Argentina ao Mundo, com as novidades dentro dos gêneros pop, rock e eletrônica do nosso país. E vamos começar hoje com Burucujá. Burucujá é o nome de origem guarani utilizado aqui na Argentina para o maracujá. E é o nome escolhido por Nicolás Pfeiffer, produtor, cientista, político e jornalista, violonista e compositor Gustavo San Martín e também o DJ Ezequiel Lodeiro para este projeto musical em particular. O trio Murucujá lançou este primeiro single intitulado Camino, em estilo folk dub, com a voz da lendária atriz argentina Graciela Borges, recitando um poema de José Santos Chocano, que Atahualpa Yupanqui, o grande compositor e intérprete de violão do folclore argentino, costumava interpretar. Escutemos a música na sequência.
Hace mucho tiempo que recorro el mundo.
Y E continuamos com mais uma música nesta seleção que nos preparam especialmente. E é com a música Florencia Andrada e uma música intitulada Dueños del Terror, Donos do Terror. Meses após assinar um contrato com o selo independente californiano My Grito, a argentina Florencia Andrada se revela como uma voz a ser considerada no soul latino-americano. Florencia já lançou dois álbuns chamados Outra Realidad, em 2012, e Apesar de la Tormenta, de 2016. E nesta nova canção, ela expressa um forte protesto contra o egoísmo e a falta de amor. Se trata de uma excelente produção que lembra o som da gravadora de soul nova-iorquina Daptown. Vamos escutar então Dueños del Terror a seguir.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
RAE Argentina ao Mundo apresenta Argentina para descobrir. Um ciclo que hoje nos leva de passeio até os segredos de Casabindo. Na província de Jujuy, no norte da Argentina, a região da Puna é uma das mais visitadas pelos turistas do mundo inteiro e, ao mesmo tempo, uma das mais desconhecidas. Terra de heroísmos e de misérias, a região da Puna é uma das principais regiões do país onde predominam as tradições pré-colombianas em sincretismo com a modernidade.
De arriba vengo, Poncho y Vicuña, cantando coplas del carnaval.
E na pequena localidade de Casabindo, a mais de 1.700 quilômetros de Buenos Aires e a 3.400 metros sobre o nível do mar, moram não mais de 165 pessoas, famílias dedicadas ao pastoreio e à economia de subsistência. Contudo, a cada 15 de agosto, durante a festa da Virgem da Assunção, o lugar explode. Recebe até 3 mil pessoas. Gente que chega de aldeias dos arredores, romeiros, feirantes e os interessados em tentar enfrentar os touros na única festa taurina e não cruel deste lado da América do Sul. Em Casabindo, a festa do Toreo de la Vincha é uma tradição única na qual somente os homens, entre os 14 e 40 anos, devem enfrentar o touro, sem proteção nem capas de nenhum tipo, para tirar dentre os cornos do animal uma testeira vermelha com moedas de prata. Não há um número fixo de toureiros crioulos. Cada um enfrenta os animais que a noite antes são encerrados em um curral de paredes de adubo e ramas com espinhas. Tetos de casas vizinhas, tetos de automóveis e uma plateia improvisada com madeiras servem como marco público deste espetáculo. Nas corridas, os touros não são mortos. Os animais possuem o seu próprio santo protetor, São Marcos. Quando um toureiro consegue tirar a testeira dele, oferece a testeira para a Virgem. Uma consagração que se voltou lenda na localidade de Casabindo e nos seus arredores como uma amostra da coragem anual. Toureio é uma tradição que lembra os primeiros índios que, como castigo, eram jogados ao chão para ser pisoteados por touros e cavalos durante as rebeliões contra os conquistadores espanhóis no século XVI. Para cada festa padroeira, que dura 3 dias, chegam até a localidade de Casabindo os ex-moradores que deixaram a sua terra para trabalhar em minas, nas Salinas Grandes, e os que são pedreiros ou estivadores e afins nas cidades dos arredores. Os Romeiros, as pequenas cidades vizinhas, chegam em procissão com bandas de instrumentos típicos, como o erque e caixas incluídas. Na feira, os nativos vendem produtos quase desconhecidos nas cidades. Carnes secadas ao sol, mais de 20 tipos de batata, outros tantos tipos de milho, farinhas de quinoa e sobremesas de milho. E a um lado da feira tem uma grande barraca comunal, onde, como em toda a tradição indígena andina, são preparados os alimentos com doações de todos os participantes. Sabindo está a chamada Catedral da Puna, construída pelos conquistadores espanhóis em 1690, como uma forma de marcar presença num território que era caminho de passagem obrigatória do ouro e da prata que eram extraídos das minas da região. Nessa região da Puna Jujeña, conhecida como a Sibéria Argentina, aconteceu o primeiro levantamento camponês da Argentina, em 1875, quando os crioulos e coias lutaram contra os latifundiários que, à força de fogo e chicote, acabaram por se apropriar da mão de obra e dos lucros mineiros da região. A rebelião começou a finais do século XIX, quando um nativo enfrentou os touros em Casabindo sob o grito de Terra e liberdade para os coias. A partir disso, depois de meses de enfrentamentos, a Batalha de Queira, em 1875, foi a última tentativa para evitar a apropriação de terras comunais, o pagamento de aluguéis por caminhos e lagoas e a contratação sob condições de servidão dos nativos da região. Os camponeses e coias foram esmagados pelas tropas reais ao governo e aos latifundiários. Os líderes indígenas foram enforcados na porta das igrejas e o resto dos sublevados foi fuzilado. A história desta última rebelião armada está contada no romance do escritor argentino Héctor Tizón. No livro intitulado Fuego en Casabindo, a alma do derrotado Doroteo volta às festas padroeiras para velar a rebeldia silenciada dos seus herdeiros. Thank you. RAI Argentina Mundo apresentou Argentina para descobrir, um ciclo produzido por Silvana Avellaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Marcelo Cruz.
Rotas Argentinas.
Amigos e amigas, hora já de encerrarmos este encontro em português pela Rádio Argentina ao Mundo, um programa que fazemos com muito prazer aqui de Buenos Aires, pela emissora internacional da República Argentina, e que vocês podem acompanhar pelo celular ou pela internet ou também pela onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite de Miami. Muito obrigada por terem estado aí nos acompanhando. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Santiago Conde na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e tomara que seja até amanhã.